Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, aqui é o Axel. E antes de eu falar sobre o entrevistado e sobre o assunto que abordamos no episódio de hoje, eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles nada disso seria possível. Começando pela Hopper Nutrition, se vocês estiverem precisando de algum suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, vocês já sabem que a Hopper é a melhor escolha, entrega rápida, frete justo, preço justo e suplementos de altíssima, altíssima qualidade. Eu sei que vocês se perguntam sempre, então eu tô tomando todo dia creatina, whey e ômega 3. Esses três eu considero primordiais e diria para você que ainda não toma, dá uma olhada sobre os benefícios que você pode ter através desses suplementos. Show? Para garantir um desconto lá na Hopper, é só entrar no site www.hoppernutrition.com.br e usar o cupom AXEL10. O Seeking Growth também é patrocinado pela BS Cross, as melhores roupas de treino do Brasil. Tem para todos os estilos. Se você gosta de coisa mais estampada, tem. Se você gosta de coisa mais simples, como eu, tem. Vocês me veem todo dia nos stories, vocês veem que eu só uso preto, cinza ou branco. Então, a BS Cross tem roupas de altíssima qualidade que não vão te atrapalhar no seu treino e tem uma ótima durabilidade com um preço muito bom. Vocês também podem entrar no site bscross.com.br e usando o cupom AXEL10 garantir um desconto especial. E por último, mas não menos importante de jeito nenhum, UltraWod. A UltraWod é a melhor fornecedora de equipamentos do país. Disparado, gente, disparado. Então, para você que é dono de boxe e precisa trocar suas barras, renovar suas anilhas, fazer seu rig novo, alguma coisa desse gênero, vai na UltraWod e conversa, porque eu te garanto que você vai conseguir o equipamento de melhor qualidade com o melhor preço do mercado. Beleza? E se você não é dono de box, mas você precisa de certos acessórios para treino, por exemplo, corda, mini band, né? Às vezes você quer um kettlebell, um dumbbell para treinar em casa, entra na UltraWod que também tem alguns kits de home box muito, muito, muito legais. Lá na UltraWod vocês usam o cupom AXEL7 para garantir um descontinho a mais. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Hoje a gente tá aqui na garagem, conversando mais uma vez com o Andrezão. Seja bem-vindo, irmão.
Opa, eu que agradeço aí o convite, obrigado.
E hoje a gente vai trocar uma ideia, né, vai ser um papo mais solto. A gente tá no final do ano, o André acabou de voltar de férias, né, de férias assim, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. A gente vai trocar uma ideia, falar como é que tá sendo esse processo, quais são os planos pro ano que vem, né. Vou perguntar pro André várias curiosidades que provavelmente alguns de vocês têm, né, a gente vai... De cabo a rabo, vamos dizer assim.
Vamos nessa.
Passar sobre vários assuntos diferentes. Primeira, então começando, como é que foi de férias aí?
Cara, só explicando pra galera aí, férias dos treinos, né? Continua o trabalho, continua a milhão, até mais do que o normal, porque fiz muita prova esse ano, então tirei esse período agora de novembro, a gente tá aí dia 23 hoje, tirei novembro até aqui, tô começando, voltando pros treinos agora, mas pra focar mais aqui em casa, Raíssa, Theo... trabalho, organizar umas coisas e principalmente absorver tudo que rolou esse ano, tudo que eu posso melhorar, enfim, tudo que eu posso ajustar para o ano que vem. Está sendo um período bem legal, ainda sinto que preciso concluir esse processo, mas acho que vou contar para vocês aí mais para frente e vou fechar com chave de ouro aí esse período aqui.
Oh, já guardou aí, está estudando marketing, o André tá, vamos ver que livro de marketing está lendo. Mas então, né, você tocou num ponto, dois pontos bem interessantes. Vamos começar por um que volta e meia, quando você tá. Esse ano você viajou. Foram quantas provas?
Cara, foram 8 provas só da bandeira. Depois eu vou pedir pro Vini dar um close ali. Tem todas as provas do ano. Na verdade, tem. Todas as do ano aí. Tem acho que uma ou outra que eu fiz antes. Só o GP. O GP. Ah, não, o GP foi esse ano, cara. Foi esse aqui. Esse aqui, ó. Só esse. Que foi indoor, que foi minha primeira provinha, que essa não foi esse ano, mas foram 8 só da bandeira Ironman, mais 2 provinhas que eu fiz em Boulder, que são provas locais, e tirando isso, foi tudo meio Iron e full, 3 fulls e 5 meio Irons.
Só de pensar num full, todo mundo já tá aí até... Vamos lá. Então, 10 provas, né, lá no total no ano, eu vou te acompanhando, né, e aí quando você abre caixinha... esporadicamente, quando você tá viajando, a galera pergunta, ah, como é que você faz? Como é que você faz pra viajar, né? Você tirou férias? E aí, recentemente, eu acho que você fez até questão de mostrar, né? Tipo, ah, eu tô aqui em Boulder, mas eu tô trabalhando, né?
Sim,
Como é que você tenta lidar e equilibrar isso aí?
Cara, isso foi um ponto... É difícil falar que a pandemia trouxe alguma coisa boa pra gente, né? Mas pensando por esse lado, a possibilidade de eu trabalhar à distância, ela já existia, mas ela era muito restrita, assim, por conta do trabalho na Prudential, com o seguro. A gente tem muita informação pessoal de cliente e eu não podia pegar... Isso sempre foi compliance, sempre foi proibido pegar informação por WhatsApp, pegar informação por chamada de vídeo, qualquer coisa que fosse desse tipo. Mas a gente atualizou vários processos e sistema e que isso hoje em dia é possível. Então, assim, hoje eu aqui em casa faço mais reunião por vídeo do que presencial. Eu gosto mais da presencial ainda, porque dos meus nove anos, 6 anos e meio foi direto na rua. Então eu gosto mais desse contato, acho que funciona melhor, mas a gente tem que aproveitar. Então consegui aproveitar muito bem e, assim, óbvio, me preparar para aquele período específico, que nem eu fiquei, o maior período foi em Boulder, que foram 35, quase 40 dias. Então me preparei, o que eu tinha que fazer presencial fiz bastante aqui, e assim que eu cheguei também já tinha uma demanda grande, mas deu para se organizar legal, deu para fazer o negócio girar.
Boa, acho que é uma curiosidade de muita gente, né? Acho que é uma curiosidade de muita gente.
Sim, a galera pergunta bastante.
Mas você separa, tipo assim... Você separa... Ou você vai por reunião? Porque é um pouco diferente, né? Você não tem aquele horário fixo de trabalho, mesmo sendo à distância, não tem aquele horário fixo. Vai muito de acordo com o que
o cliente pode. Óbvio que como eu tava lá fora, o que mais pegava é o fuso horário, cara. Então, assim, eram três horas de diferença. Aí eu fui para Portugal, também fiquei uns 15 dias, também era 4 horas de diferença. Então, isso é o que mais pega, porque você fica com um horário muito curto para falar com o cliente. Então... eu tentava sempre me organizar e jogar as reuniões uma próximas das outras, porque eu já matava tudo de uma vez e tinha o dia livre aí para fazer o resto das coisas lá na viagem de treino, de tudo que eu tinha que fazer. Mas dá para se organizar, cara, tranquilo, assim, não é uma coisa que de horário, puta, era uma coisa que pegava, assim. A única coisa que eu sofri um pouco mais lá em Boulder, porque eu tava numa casa que não era a minha, então, e lá nos Estados Unidos, vocês sabem que as casas são tudo de madeira, né? Então, pô, você tá na sala falando, o cara que tá no último quarto da casa tá te escutando. Então, às vezes eu tinha que fazer reunião, que aqui no Brasil era umas 8, 9 da manhã, lá ainda era 5, 4 e meia. Então, não dava. E aí, puta, vou pra um café. Mas que café que abre 5 da manhã? Nenhum. Então, é só esse ponto, assim, que pegou um pouquinho mais, mas eu jogava a reunião pra um pouco mais tarde. Mas...
Tinha nem como ficar do lado de fora, né? Tava um frio do cacete.
Não, lá era verão, mano. Verãozão.
Foi verão que você pegou.
E lá é o extremo, né? Ou você vai pro inverno, pode pegar menos 20, ou verão.
Teve uma época que você foi.
Eu fui.
Inverno,
comecinho,
né?
Do ano, eu fui também. Eu fiquei 10 nadando, dias.
Você foi nadar na
tudo
piscina.
Tudo cheio de gelo em volta.
Um bagulho cheio de gelo, velho. Você fala assim, cara.
Esse foi um período curto que eu fui esse ano também, comecinho do ano. Porque rolou uma oportunidade de ir, a gente foi, mas era inverno, já fui preparado com a cabeça que, meu, é frio, não dá, aí não tem nem como você sair na rua, neve até o joelho, mas ou é muito frio ou é verãozão, é 40 graus, assim, seco, mas é demais, puta lugar animal.
Ah, até, porra, pelos vídeos dá pra gente ver, né, e dá
respira
pra...
Respira esporte, é muito legal, é só então. Atleta olímpico, puta, só os caras mais... foda do triatlon do mundo estão lá.
Até a galera do o CrossFit tá indo um pouco lá pro Colorado, sim, né? Lá no...
Tem onde bem... o dono do CrossFit, da marca, agora é de lá, né?
Um dos sócios é de lá. Tem uns boxes bem famosos, assim, bem grandes lá.
Eu treinei lá uma época.
Treinou?
Treinei, porque eu já fui pra lá, acho que umas 5 vezes.
É um parente seu?
É o meu cunhado e minha cunhada moram lá. Ah. Eles torram café e moram lá. Então eu e a Raíssa, a Raíssa já foi várias vezes, eu já tinha ido acho que 3 ou 4 vezes treinando CrossFit. Então eu sempre treinava no mesmo box, puta, um box gigante, tem toda uma área de recovery, banheira de gelo. Uma banheira de gelo não um freezer, é um lugar assim, de todo de inox, animal, assim, puta estrutura, é muito legal.
Diferente, né? Muito diferente do Brasil de uma maneira geral. Uma curiosidade também que eu acho que a galera deve ter, né? Foram, porra, 10 provas. Como é que funciona? Porque a gente está muito acostumado aqui, pelo menos a galera do podcast, né? Quem está te acompanhando está mais, hoje em dia, está mais voltado aí para o triatlon e tudo. Mas a galera das antigas não entende muito bem, né? Porra, imagina, 10 competições de CrossFit no ano, você praticamente não vai conseguir evoluir. Então, como é que funciona, como é que funciona isso para você?
No cara, é questão de evolução, é o mesmo princípio. Assim, eu fiquei um pouco preso, com certeza eu fiquei um pouco preso no, nessa evolução... física, vamos dizer assim, de treinamento mesmo. Porque se eu fizesse blocos de treino, pô, fiz 10 provas, vamos arredondar. Se eu tivesse feito 5 com blocos maiores e mais bem estruturados, com certeza a evolução teria sido melhor. Mas eu optei por... Cara, essas provas vieram da pandemia, algumas. E as outras eu já estava me inscrevendo. Então acabou que ficou uma por mês certinho. Aí eu falei, cara, eu vou optar por... Eu sei que eu não vou evoluir tanto, né, nessa parte de treinamento, mas eu vou pegar a experiência que eu puder nas provas, porque eu tinha vários meios, aí vinha o full. Então tinha meio e vinha o full. Porque o full, cara, o bicho pega mesmo. Normalmente você tem que ter 6 meses, um bloco de 6 meses. Porque você faz um bloco ali de 12 a 16 semanas, faz a prova e você precisa recuperar o corpo. Então eu optei por fazer mesmo e assim, acabei fazendo 3 fulls e 5 meios. Mas só São Paulo que deu aí, passei um aperto e não rolou de eu completar a prova, mas todas as outras deu para completar. E assim, o que eu senti de evolução foi que eu subi um degrauzinho a cada prova. Então, apesar de eu não ter sentido que, pô, podia ter, sei lá, evoluído mais nos treinos e feito um bloco melhor, eu senti que cada prova que eu fiz eu subi um degrauzinho, tanto que posso contar um pouco mais no detalhe, mas a minha última prova do ano, que foi o Mundial agora, que teoricamente uma das provas mais duras, por conta de clima, de subida, descida, foi uma das minhas melhores provas, foi a minha melhor corrida, que é o meu ponto que eu preciso melhorar mais, foi nessa última prova.
Cara, muito interessante, né? Muito interessante. E tem um ponto que aí eu queria te perguntar e ver se foi mais ou menos essa experiência que você viveu. Eu vou trazer às vezes mais pro CrossFit só por causa da base de estudo, né? Claro. Que eu tenho, que eu acompanho. Tem alguns estudos já, científicos, que saíram que a experiência influencia diretamente no resultado do desempenho, né? Uhum. Então, o atleta pode ser fisicamente uma águia, tá voando, ter todos os números muito bons, melhores possível. Só que se o cara não tem muita, ou se a mulher não tem muita experiência, chega lá na hora do vamos ver e acaba acontecendo alguma coisa, não conseguindo lidar com uma adversidade.
Sim.
Você acha que é esse volume, porque também é o começo da sua carreira, né, no triatlo.
Cara, eu quis fazer exatamente por isso, e principalmente Ironman, tanto o meio quanto o full muito mais. Você sempre bota o dobro ou até mais aí, não só pela distância, mas porque muita coisa pode dar errado. A galera gosta de falar que, pô, Ironman foi feito para dar errado, e foi mesmo, cara, assim, muita coisa vai acontecer, muito difícil você passar as 9 horas da prova, se você for bem, né, você faz 9 baixo, sem acontecer alguma coisa fora do que você está planejando. Então você tem que ter uma resposta muito rápida na hora. Puta, beleza, o que eu vou fazer agora? E tipo, se você tomar a decisão errada num milésimo de segundo, você vai para um lado que você não tem mais volta. Então eu quis fazer exatamente por isso, para passar por várias experiências diferentes, não só de coisas dando errado, mas de climas, de estar em outros países, de várias coisas assim. De estrutura de prova, porque cada país que você está, a estrutura da prova muda de uma para outra. Todas as funções, eu falo que, porra, podia lançar um curso, uma faculdade para você chegar na linha de largada do Ironman, porque você tem que passar por tanto processo. A prova é no sábado, vai, sei lá, a prova é sábado ou domingo. Um dia antes da largada, você deveria o quê? Tá com o pé para cima, descansando. É o dia que você mais tem função. Você tem que levar a bike para um lado, você tem que levar tênis para o outro, você tem que fazer a conta de carbo. Onde eu vou colocar meu carboidrato? Eu vou congelar, não vou congelar? Beleza, se eu congelar, onde que eu vou? Sabe, um monte de coisa. E aí, então, eu queria passar por isso várias vezes mesmo e acabou que... falei, puta, é muita prova, mas eu estava animado por dentro, falando, pô, vai ser animal passar por isso. Então, não dava nem tempo de eu ficar muito ansioso para aquela prova, porque eu sabia que depois de um mês eu estava em outro país. Então, assim, foi um período muito legal, assim, que eu vivi esse ano.
Você consegue trazer algumas experiências aí do que aconteceu, desses momentos que você falou, né? Que você tem que tomar uma decisão ali, que aconteceu alguma coisa que você não esperava?
Cara, tem... Todas as provas têm alguma coisa. Se a gente for começar...
Escolhe uma, Vinícius.
Vai, Vini, fala uma. Aquela ali é uma provinha local de Boulder, é curtinha.
Não, vai para um Iron.
Cozumel, beleza. Cozumel. Cozumel acho que eu já falei algumas vezes, mas, cara, o que foi clássico, assim, que eu passei mal perrengue em Cozumel foi que eu cheguei lá, meio estranho, mas achei que, pô, pudesse ser um pouco de ansiedade e tal. Mas aí deu 2 dias que eu tava na ilha, faltavam acho que 3 dias pra prova, comecei a passar muito mal mesmo, de estômago, que eu não conseguia descer do meu quarto pra comer lá embaixo, no prédio, no hotel. E assim, eu tava indo no banheiro toda hora, e não era uma coisa tipo, nossa, tô nervoso, vou no banheiro. Não, tava passando mal. E aí comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer? Tô aqui, tô com o Vini, tô com o Andrezão, Raíssa, tá todo mundo aqui, eu não vou conseguir fazer a prova. Me passou na minha cabeça. Mas aí comecei a melhorar de pouquinho em pouquinho, aí um dia antes da prova eu tava legal já para fazer a prova, mas com certeza isso me prejudicou um pouco, não que eu teria, sei lá, ido muito melhor na prova, porque até que foi um tempo legal, fiz 9 horas e 20, acho, mas eu sofri muito de cãibra na prova, mas muito, assim, de ter que não conseguir, cara, conversar com ninguém, eu tava completamente travado, mas esse foi o maior perrengue que eu passei de longe, assim.
E foi logo na primeira, né? Foi logo de cara. Primeira. Eu lembro que no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Mas é que, pô, tem umas paradas que o André é tipo assim, não, eu nem penso nisso. Eu acho que eu cheguei a perguntar, não, depois dessa aí você pensou, repensou, né? Se você, eu vou continuar nesse caminho.
Não,
né?
Eu tinha que continuar. Eu precisava fazer uma prova me sentindo bem. Né? Até hoje, eu ainda preciso fazer um Ironman full com uma sensação que eu tenho hoje do meio. Eu termino um meio bem, termino um meio que eu consigo acelerar. Já fiz split negativo de fazer um tempo melhor na minha segunda metade da corrida do que na primeira, que é muito difícil de fazer num full. Só que com uma sensação boa. Eu ainda não terminei nenhum full como me sentindo bem, sentindo, nossa, entreguei tudo que realmente eu consigo entregar. Não, todos que eu terminei sofrendo de algum jeito.
Eu acho que o de Portugal também foi bem tenso, né?
Foi bem... Mas foi, só para concluir essa parte de Cozumel acho que tá aquela pretinha ali. Depois de Cozumel, eu vim pro GP. O GP foi uma prova que a Fila organizou e tal. E aí eu falei, não, beleza, não tava na programação, mas eu fui. E, cara, eu tive a sensação muito parecida, porque a prova larga meio-dia, num lugar que tava 34, 35 graus. Era 1000 só de natação, mas a gente largou, eu larguei de roupa de borracha, passei muito mal de calor, quase que eu parei na natação. E aí fui para a bike, meu coração ficou a 160, 170, que não chega quase isso nem na corrida, durante 3 horas de bike. E aí, cara, que eu fui correr, então assim, eu corri com a mesma sensação de cãibra que eu corri com o Cozumel. Aí eu fui, minha próxima prova era o 73 de Floripa. Falei, cara, eu preciso fazer uma prova me sentindo bem. Preciso entregar uma prova, porque senão eu vou ficar com trauma.
Sim, sim.
E aí eu fiz uma prova tipo um arroz e feijão, assim, eu nadei bem respirando fundo, bem tranquilo. Pedalei, tipo, olhando a potência o tempo inteiro, tentando economizar energia. E aí a corrida eu fui sentindo, conforme eu consegui entregar mais. Terminei e senti uma mini cãibra assim na sola do pé, que eu nunca tinha sentido antes, mas, cara, aí deu uma relaxada e aí eu fui pro resto do ano com a cabeça melhor.
Já foi muito, passou aquela primeira impressão.
Pô, duas provas seguidas, duas primeiras, completamente diferentes uma da outra. E cãibra, eu falei, pô, vou ter cãibra o resto da minha vida.
Mas é, né?
Mas aí eu tinha que tirar isso da minha cabeça. Sim. Então, por isso que, pô, mais uma vez é importante a gente fazer prova, porque eu preciso ir tirando essas coisas, assim.
Exato, eu acho que principalmente no começo, né? Principalmente no começo, que provavelmente vai ser onde você vai passar mais perrengue. Começo de tudo, né? A gente passa mais perrengue no começo, mas...
Sim, e tem que passar, cara. Até, assim, hoje, se eu tiver cãibra, eu sei pra onde eu tenho que ir. Eu sei o que eu posso fazer. Né? Eu sei até onde eu consigo ir. Pô, eu sei que se eu andar com cãibra, ferrou. Eu tenho que correr bem devagarzinho. Não posso nem andar num posto de hidratação. Tem gente que prefere parar e dar uma alongada. Se eu parar e alongar, se eu sentar no chão, não levanto mais. Já sei disso.
E Portugal foi meio
Portugal
ou foi inteiro?
Portugal foi full. Foi uma das últimas que eu fui agora. Pô, cara, a viagem foi muito legal. Mais uma vez, porque eu tava com meu pai, com a minha mãe, com a Raíssa. Faltou o Telzeira lá, mas assim, também uma função de prova que da idade que ele tá ainda, eu acho que a gente fez bem de não levar. Mas foi uma viagem muito legal. A gente chegou uns dias antes, deu para dar um rolê na cidade, porque é um momento que eu tô baixando meus treinos, tenho que recuperar meu corpo. Então, combinado com a minha família, era, beleza, eu vou dar um rolê com vocês durante alguns dias, quando chegar um pouco mais perto da prova, vocês vão, eu fico no hotel dando uma descansada, e aí depois da prova a gente vai junto também dar um rolê. Então foi muito legal, pô, a gente comeu muito bem em Portugal, se come muito bem, é muito bom lá. A estrutura da prova, cara, é muito legal. A única coisa que eu achei de ponto que, assim, eles podiam rever, enfim, mas é uma coisa que é deles, acho que eles não vão mudar, é que o 73 e o full largam no mesmo dia junto. Então o 73 largou antes ainda. Pô, a gente tem uma prova maior, a gente devia ter largado antes, mas é porque eu acho que tinha o bloco de profissionais só no 73, eles iam largar na frente. Então acho que foi por isso que eles colocaram eles na frente. E aí o que acontece? A gente, no full, com certeza ia ficar a prova inteira passando gente. E isso é ruim, pra você ficar passando gente na bike, chega a ser até um pouco perigoso, porque ela tem serra. Mas assim... Com esse tanto de atleta que tinha, sei lá, quase 5 mil, até que foi muito bem organizado. Eu não tive problema nenhum de ultrapassagem nem nada, mas tive um problema sério na corrida de estômago, intestino. Cara, fui mais de 9 vezes no banheiro. Mas mais uma vez, eu tava lá, é um full, tô em outro país, cara, eu vou terminar a prova. Então, assim, independente se fosse 10, 11, 12 horas, eu ia terminar. A não ser que eu tivesse, tipo, puta, posso ter uma lesão aqui, aí Sim. Eu ia parar. Mas eu sabia que era um negócio pontual, estômago, intestino, parava no banheiro, conseguia correr mais um pouquinho, então eu ia embora.
É, não é uma coisa que... Não é todo mundo que tem essa cabeça, né? Tipo, porra, não... É aquele... Não é uma lesão... Né? Mas, pô, é aquela coisa incômoda, né? Que você,
não,
porra,
é absurdo. Né? Assim, você não consegue pensar, tipo, puta, como é que eu ando daqui até a esquina? E você tem que correr mais 30 quilômetros.
E você, pô, tá de macacão e tal, não sei o quê. E tem que parar. Como é que... O que, que você acha que, porra... Hoje é uma palavra que tá muito na moda, né? Mindset, né? Parte mentalidade. Sim. Então, o que, que você acha que fez você construir essa cabeça, assim, de...
Eu acho, cara, primeiro de tudo, você tem que ter pensado antes, se algumas coisas acontecerem, o que, que eu vou fazer? Tipo, num full. Cara, eu vou terminar o full sempre que eu puder. Se eu sentir que eu posso ter uma lesão, ou se eu sentir que é sério, pô, se minha unha do dedão cair, vai doer pra caramba. Se eu puder parar, arrancar ela e continuar, eu vou continuar, porque eu sei que não vai ser uma lesão. Mas vai doer muito, eu sei disso. Mas se eu sentir que, puta, meu joelho, tô com um negócio estranho e isso pode me prejudicar pro resto do ano. Pô, eu tinha um mundial depois de 10 dias, que eu ia sair até outra prova. E eu sabia que aquilo... Pelo contrário, cara, olha que louco. Eu saí da prova, no dia seguinte, eu chamei meu pai e falei, pai, eu tô descendo a escada, agora que eu percebi. Eu olhava no hotel assim, porque eu tava no hotel da prova. A galera descendo a escada, tudo torto, segurando, um ajudando o outro. Eu falei, cara, eu tô descendo a escada aqui normal, sem nem pegar no corrimão, eu nem percebi. Ou seja, não fiz a força que eu tinha que ter feito.
Sim.
Por quê? Porque eu parava para ir no banheiro, porque eu tinha que parar para ir no banheiro, mas não me deixou fazer força, eu corri devagarzinho.
Exato, foi abaixo do nível de intensidade
foi,
que você conseguiria
alcançar. Foi bem abaixo,
alcançar.
Tanto que eu não tive dor, não tive nem perto do que era para ter sido um full. Não que seja uma regra, você tem que ficar destruído depois de uma prova, mas, cara, você descer uma escada sem segurar o corrimão depois do dia seguinte do Ironman não é normal. Então, eu sabia que... O lado, vamos dizer que tem um lado bom disso, é que eu tinha uma prova chegando e que eu ia conseguir fazer a prova teoricamente bem.
Sim. Engraçado de falar com gente que já tá, porra, tá no nível, até tá praticamente no nível profissional, né? Não sei como é que é a nomenclatura
lá
deles.
Tá longe, mas...
Ah, então, mas enfim, né? Participou de 10 provas esse ano, né?
Sim.
7 do
8
do circuito do Iron. Então, é que tem a nomenclatura específica,
sim,
né?
Sim.
No esporte profissional. Mas é engraçado, né? Ah, não é necessariamente que você vai sair de um full muito dolorido. Como é que não, mano? Olha quanta coisa, cacete, que
não,
você
mas
fez.
Eu saí de treinos com sensação muito pior. De treino longo, assim. Treino de sair num sábado e treinar 7 horas e meia. Chegar aqui e tá destruído. Porque realmente, tipo, tem uns treinos que você dá a sua vida no treino. Pra saber se você tá bem. E é pra dar mesmo, assim. Então é puxado, o ciclo pro full é muito puxado.
Mas essa parada que você falou é muito, muito legal, né? Tem... Quem acompanha aqui já sabe, né? Que eu gosto muito de estoicismo. E tem uma citação do Sêneca que ele fala assim, os ventos da fortuna são muito mais doloridos ou dolorosos em quem não tá preparado para eles.
Sim.
Então quando você fala, porra, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de entrar numa prova é pensar o que, que pode acontecer e como, sim, que eu vou reagir.
Cara, o full, principalmente, você tem que pensar. Eu acho que é isso, cara. Você para na sua cabeça. Cara, se for realmente sério, eu paro. Tem que ser muito sério para parar, porque se você tem uma possibilidade pequena de parar, você vai parar por qualquer outra coisa.
Exato.
É um negócio que tem muito a ver com o lado comercial. Tipo, se você tá ali, a gente divide no trabalho muito, muito por semana, né, as coisas lá na Prudential. Então, se você tem a possibilidade de que aquela semana já não deu certo para você, seu planejamento, já era, não vai dar certo. Agora, se você bota na cabeça que ela vai dar certo, cara, pode ser, sei lá, domingo... 10 horas da noite, você vai fazer o negócio dar certo. Então é a mesma coisa, você passa isso pro esporte. Se você for pra prova com a possibilidade de, puta, se eu ficar com uma dor na panturrilha que eu tô sentindo de vez em quando, eu vou parar, você vai parar. Pode ter certeza que ela vai vir.
É um combinado inegociável com você mesmo, né? Que já foi combinado antes, né?
Exato. Você tem que ir pronto com a sua cabeça. Cara, não vou parar, aconteça o que acontecer. Até porque você não leva nem a medalha pra casa, né? Essa porra, vou pra Portugal, não vou levar a medalha pra casa, tá de brincadeira comigo, né?
Ah, não. É, então, 10 dias depois foi a... O
cara, eu terminei mundial. A prova no sábado. Não, foram duas semanas, né? Porque no foi outro, no, não no outro sábado, no outro. Mas eu tinha, olha que louco, eu tava em Portugal, que são 4 horas antes. Aí eu vim pro Brasil, fiquei acho que 4 dias no Brasil e fui para os Estados Unidos, para um lugar que era 3 horas depois. Ou seja, eu saí de 4 para 8 horas. É. Não, 7 horas. 7 horas de diferença. Mas assim, foi tranquilo, eu consegui me adaptar quanto ao horário. Não foi, não, isso não pegou, não teve nenhum problema. A prova lá do Mundial, até vou contar para a galera da garagem mais específico, assim, detalhado. Mas foi uma prova muito legal. Eu tava me sentindo muito bem para ela.
Foi full ou foi...
Foi meio. Meio. Mundial de meio, que eu me classifiquei. E aí, cara, fui para a prova, tava muito frio. As meninas fizeram a prova na sexta, a gente fez no sábado. Elas passaram muito mais frio, elas largaram com uma sensação de menos 3. A gente largou, devia estar 6 graus. Mas, cara, não passei frio, fiz a minha estratégia, deu certinho. Na hora que eu saí para pedalar, a minha corrente caiu e emperrou. Ela caiu por dentro, tinha um mecânico na minha frente da prova, o cara tentou puxar, não conseguia. Falou, ah, vou chamar outro cara no rádio. Aí ele ficou chamando o cara no rádio, aí eu olhei, eu tava com a luva, porque tava muito frio. Aí eu falei, cara, eu já tá vindo outro mecânico, se eu estourar a corrente, eu estourei, foda-se. Aí peguei, fiquei puxando, puxando com tudo, uma hora ela soltou. Mas nessa eu perdi, acabei perdendo uns 5, 6 minutos. Tinha acabado, tem um pórtico de saída, eu tinha acabado de sair, foi a primeira pedalada, ela caiu e emperrou. Então eu falei, cara, vou ter que, agora seja o que Deus quiser, vou acelerar um pouco mais do que eu podia. A minha marcha travou no volantão, eu tenho um volante bem grande na frente que eu troquei. Ou seja, em subida você faz muito mais força. E aí eu fiz a prova inteira no volantão, fazendo muito mais força do que eu deveria. Acho que chegou alguém. Quer, posso ir lá?
Volantão, ô Axel, é a marcha mais pesada.
Sim, mas, sim.
É a curva mais fiel.
Do volantão. É. Então, pra galera que não sabe o que é volantão, o Vini vai dar um corte ali, vai dar um zoom ali na bike que tá logo atrás do André.
Como é que... O que vem na bike é 53, esse daí é 56, é bem maior.
Isso daí é um...
Esse pratão aqui, ó, preto. Sim. Aí o que acontece? Numa descida, você consegue fazer muito mais força, numa reta também. Só que na subida, e aí o que aconteceu? Eu fiquei travado nele, só que tem o de dentro. Se você joga pro volantinho de dentro, você consegue subir tranquilo. Só que o meu travou ali, e eu tava com medo de ficar tentando trocar, ele cair de novo.
Sim.
Aí eu falei, cara, vou deixar só aqui. Tanto que tem uma subidona, a última subida, tinha até o Elvis Presley, o cara dançando. É legal pra caramba, tem uns caras fantasiados no caminho, incentivando. Eu juro, a hora que eu vi o Elvis, eu já tava meio delirando, assim. Já tava meio, tipo, grogue. Mas eu sabia que aquela era a última curva e depois a gente só ia descer, assim. Porque a gente subiu todo um... acho que chama Snow Canyon. Snow Canyon. É bem bonito o lugar. Os caras falam, cara, quando você chegar ali, você tem até que prestar atenção no pedal pra você não ficar viajando, porque parece que você tá na tela do Windows, fundo de tela do Windows.
Pode crer. Onde, qual cidade que é?
Utah, nos Estados Unidos.
Sim.
San George, San George, Utah. Cidade, tá. É ali no deserto de Las Vegas ali. Mas foi muito legal. E aí... O que eu tava falando?
Você conseguiu se recuperar disso na descida
então,
ali?
Então, aí deu uma recuperada, porque logo depois eu já entreguei a bike. E, cara, a subida lá é conhecida por uma subida bem dura. Eu falei com o Bergamini, que tem um vídeo dele na garagem lá, e eu pedi uma dica pra ele. Falei, cara, me fala o que, que... Sei lá, me dá umas dicas da prova, porque ele tinha feito a prova lá esse ano ainda. Que teve um full lá. E ele falou, cara, na corrida é subida e descida, não tem nenhuma hora que é plano. Só que você vai ter que fazer força na subida, só que na descida também. Se você quiser fazer uma corrida boa, quando tiver uma descida, você vai ter que fazer força. E eu fiquei muito com isso na cabeça. Então era assim, você subia 5,5 km, descia 5,5 km voltando. Aí subia duas vezes isso para dar os 21. Aí eu falei, cara, eu vou no pace programado aqui na primeira volta, vou sentir como é que eu tô na segunda volta, na subida. Se eu sentir que consigo acelerar, eu acelero. E a última descida, seja o que Deus quiser. E, cara, eu fui indo. A primeira volta eu fiz mais conservador. A segunda eu consegui acelerar. Foi minha melhor corrida de todos os outros áreas. Tanto Floripa, que era plano. Lá eu corri melhor com subida e descida do que Floripa, que é plano. Então, assim, você vê que teve uma evolução de uma prova para outra.
E mesmo com esse rolê da bike, né? Mesmo com o problema
Sim,
da bike.
Sim, mesmo fazendo mais força na bike que eu deveria. Tipo, a minha média de watts na bike que eu deveria ter feito era até uns 305. Deu 319. Ou seja, eu fiz muito mais força do que eu deveria. E saiu a corrida. Não é que se eu fizer isso numa outra prova, depende muito do dia. Foi a situação de eu ter ficado, cara, vou ter que acelerar. Então, assim, vai muito da situação de prova mesmo.
Sim. Então, como a gente falou lá no começo, foram 10 provas, né? Foi o ano todo em função disso, todo mês. Aí agora você teve um tempo até para parar os treinos, né? Refletir um pouco. Quais você diria que são as principais lições aí que você tirou desse primeiro... É o primeiro ano competindo, né? De verdade no triatlon.
Foi o primeiro ano. Eu tinha feito uma prova indoor, que eu falei para vocês, que foi o Super League Indoor ali. Mas nem dá para contar como experiência de prova, porque a transição é no rolo, você nem...
Muito diferente, né?
Cara, assim, lições, cara, tem muita coisa que eu tirei de cada prova. Cada prova eu tirei alguma coisa, mas acho que o principal é isso, assim, tipo, o que eu falei aqui pra você agora. Você tem que estar preparado pra alguns tipos de situações, tipo assim, vai na sua cabeça, cara, você tem a possibilidade de largar essa prova? Então, se você passa isso na sua cabeça, a chance de você largar é muito grande, tanto no meio quanto no full, porque vai chegar a conta, vai chegar uma hora. E assim, cara, tirando essas situações de prova, eu acho que fora dela também, o ciclo pro Ironman é muito puxado, não só pra mim, quanto pra todo mundo que tá comigo.
Esse era um ponto que eu ia levantar agora, né? Que é um estilo de treino completamente diferente do que você tá acostumado a sua vida inteira, né?
E assim, foi um combinado que eu tive esse ano comigo, beleza, vou passar por isso, mas eu tive que combinar com a Raíssa e tal. E esse mês tá sendo muito importante pra eu combinar esse próximo ano. Porque ela vai ter que estar comigo, cara.
Ela tá isso agora, assistindo o episódio.
Eu sentei com ela, porque assim, é muito legal e ela gosta disso. E assim, durante essas provas, eu acho que foi a prova de Portugal, alguma prova dessa, assim. Foi na transição de Portugal para o Mundial, porque Portugal foi muito legal, meu pai, minha mãe, Raíssa, e eu fui para Utah sozinho. Peguei minha mala, minhas coisas, fui para o aeroporto sozinho. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, se a Raíssa, e não só nisso, como num dos últimos treinos para Portugal, eu pensei nisso também, acho que até fiz um post falando sobre isso, que, cara, se a Raíssa não curtir isso comigo, tanto o processo quanto tá ali comigo nas provas, não faz sentido para mim. Porque, pô, eu vou sair daqui num domingo, vou passar 4 horas fora. Um dia antes eu passei 8. Como é que eu tenho cabeça para treinar sabendo que, pô, vou chegar em casa, tá todo mundo de cara feia para mim, sabe assim? Então, se você não fizer a galera curtir de algum jeito, junto com você, não faz. Eu acho que não faz sentido. Pelo menos pra mim, não faz.
E vocês conseguiram encontrar isso muito
Foi.
Bem.
Ela gosta muito de torcer. Ela fala isso pra mim. E, pô, é legal você também viajar, poder conhecer outro lugar e conhecer a estrutura da prova. É muito legal. É uma prova emocionante e tal. Mas também tudo tem seu limite, né? Foi muita prova. Eu acho que passou um pouco do limite.
Você pode começar com o fechamento falando dos vlogs de crossfit que ele fez agora.
É, de férias, falar sobre o planejamento para o ano que vem.
Mas fala, eu tenho uma história legal.
Triple Trip.
Um vlog de crossfit.
Triple Trip.
Não. Ele fez um mod de crossfit, thruster e os caralho lá na Itaim, na aula do Sim. Rio. Ele achou que ele era um thruster de gênero antigo. Um mal pra caramba.
Não, eu vou contar isso, tem que contar.
Isso é legal. Então, agora se encontrei na... aí, já...
Pô, a gente tava mesmo?
Agora tava na...
Falando
das dicas, que eu, do aprendizado que eu trouxe.
Mas do acordo com a Raíssa, com a família e tudo.
Não, mas acho que é isso, cara. O principal que eu tirei desse ano foi: preciso me organizar melhor para o ano que vem, com essas provas. Não que não tenha sido organizado, mas eu não vou repetir o que eu fiz. De tantas provas, por mim, pelo meu corpo, porque eu quero agora treinar... fazer esses blocos para ter uma evolução diferente do que eu tive, mas se eu pudesse fazer de novo, eu faria igualzinho, porque foi muito bom o aprendizado de cada prova, situações diferentes e tudo mais, e esse mês está sendo muito importante para o ano que vem também, por tudo que eu passei para me organizar com a Raíssa, com o Theo, com todo mundo, que é na garagem, para a gente poder se organizar com o que a gente vai gravar, o que não vai.
Ano que vem você planeja fazer quantas provas aí, mais ou menos?
Então, eu tenho África, que eu vou fazer, que é o full, que é já vou ter que começar um ciclo agora, porque já é dia 5 de março, já tá aí, vou ter que virar o ano treinando, mas está num momento bom para começar, assim. E eu tô classificado para o Mundial de Meio da Finlândia, que é agosto, que aí se... tudo der certo, a gente vai com a garagem, o Vini vai também, o Andrezão, pra gente fazer um documentário lá, pra mostrar, que deve ser uma prova bem legal.
Uma virada boa de chave agora, né, pra gente do episódio. Porra, a garagem bateu agora 100 mil inscritos.
100 mil, cara.
Né? São 3 anos? 3 anos, né?
3 anos.
Como é que... É, 3 anos em dezembro.
3 anos em dezembro, desses 3 anos, 2 anos no triatlo, mais ou menos.
É.
Pouquinho mais de 2 anos no teatro.
Como é que foi isso pra você, né? Se acostumar com... Porque é diferente, né? É uma produção de conteúdo diferente.
Sim,
não é um Instagram que você tá fazendo um post, não. Ainda mais do jeito que vocês fazem, né? Tudo da garagem é muito bem produzido, né?
Sim.
O Vini vai junto e tal. Tem toda uma estrutura. Tem que ter todo um planejamento. Tem que encaixar o horário de várias pessoas.
Sim.
Então, como é que foi,
cara,
esse processo?
A garagem começou lá atrás, na época do CrossFit, né? Que eu estava treinando, a gente com foco no CrossFit 100%, então era uma coisa que rolava aqui, eu e o Vini, a gente se falava, ele estava sempre aqui na garagem comigo. Aí, a hora que eu fiz essa virada de chave, eu e o Andrezão, o Vini também sempre, né? Mas eu e o Andrezão, a gente colocou muita energia no caso, e óbvio que a gente colocou muita energia, o Vini está sempre junto com a gente nessa, porque é ele que está sempre gravando. Mas a gente estava colocando muita energia no sentido de, tipo, meu, vamos fazer programa novo, vamos trazer mais gente, vamos trazer mais esportes. E chegou um momento que o ponto mais difícil é a gente achar gente comprometida, como eu tô, como o Vini tá, como o Andrezão tá. E não tô falando mal da galera que participou, mas é porque você vai vendo que vai passando um tempo e aí as coisas às vezes acabam não acontecendo do jeito que a gente quer. E aí a gente falou, cara... E a gente colocando muita energia. E aí, às vezes, influenciando um pouco no que a gente faz, que paga nossas contas. Então, a gente chegou e falou, cara, vamos tirar o pé um pouco, vamos respirar. A gente passou esse último ano dessa maneira, respirando um pouco, apesar de ter sido um ano bem produtivo, foi bem legal. Mas a gente quer, sim, se organizar para o ano que vem e colocar um pouco mais de energia também. Tanto que a gente tem também muita experiência em questão de crescimento. Pô, se a gente fizer isso aqui, com 3 vídeos a gente sabe quanto a gente cresce, 3 vídeos por semana. Com 2 a gente sabe que a gente cresce tanto. Se a gente colocar um pouco mais no Ads do Google, a gente sabe que... Então, assim...
Muita métrica já, né?
A gente tem bastante métrica, porque a gente fez vários testes, porque a gente trabalhou de maneira diferente também. Mas, cara, é legal demais ver chegar nesses 100 mil... não tem nem palavras assim, pra agradecer a galera. A galera acha que a gente incentiva muito mais eles, mas esse feedback da galera dá muita força pra gente também.
Você dá uma olhada nos comentários lá.
Sempre, sempre.
A garagem... A gente tava falando, né? O Vini fez um comentário, aí o André falou, cara, tem uns caras que sabem tudo mesmo, no detalhinho,
tem,
né?
Tem. Os caras sabem mais do que a Raíssa da minha vida. Os caras sabem tudo. Não, mas é legal demais. A gente tem um pessoal na garagem que responde todas as perguntas da galera. Eu recebo muita pergunta no meu Instagram direto, eu faço o máximo que eu posso para responder todo mundo também. E é muito legal ver como a garagem realmente, assim, eu tô no triatlon, tô vivendo tudo isso, mas a gente vê que a gente tem um público muito amplo, assim, da galera que é da academia, da galera que é do CrossFit, da galera que tá começando a correr, ou um cara que simplesmente apareceu um vídeo para ele lá, ele nem faz esporte, ele começa a fazer... um cara que tá passando por um momento difícil, a gente tem muito, e alguém indica pra ele, ele muda de vida. Isso, cara, tá acontecendo direto, é muito legal isso.
Cara, isso é muito foda. E eu acompanho vocês sempre, né? Tô perto e tal. E a parada garagem é que eu acho que não é, independentemente do que você fizer, sabe? Se for relacionado ao esporte, tem essa pegada motivacional que, porra, tinha com o CrossFit. Você nunca foi uma figura igual às outras no CrossFit, né? Sei lá, não sei o que eu quero dizer com isso, mas acho que deu pra entender, né? Você é um cara que sempre foi um cara diferente. Na produção de conteúdo é um pouco diferente, né? Do que a grande maioria. Aí chega nos vídeos da garagem, no YouTube, cara, você olha... Eu tô falando até como experiência minha, né? Vejo você treinando, vejo você, porra, 9 horas da noite treinando, 5 horas da manhã saindo pra correr, aí vídeo da garagem, umas puta ladeira lá subindo de bike, a puta imagem bonita, você fala assim, ah, meu irmão, tem que treinar também. E eu acho que é muito isso, sabe?
É.
Faz a pessoa, nem que seja levantar e dar uma caminhada, dar uma corrida ali, que é o que ela tem acesso, né? Eu acho que isso daí é o que mais faz esse... Cria essa fanbase mesmo, né? De estar ali te acompanhando, tudo.
Cara, eu acho que o Vini sabe melhor do que ninguém isso. Se o Vini fala pra mim, tipo, desde uma frase, ou tipo, faz esse movimento, ou faz isso, não fica... Eu não consigo fazer às vezes, eu fico 2 horas pra fazer o negócio que ele pediu. Mas se eu estiver fazendo o meu treino, se eu estiver fazendo a minha rotina, se eu estiver falando o que vem na minha cabeça, que às vezes a gente nem... O Vini fala, ó, eu acho que você tem que falar isso, aí eu pego o que ele falou, absorvo e falo do meu jeito. É o que dá certo, porque é o que eu tô fazendo, é meu dia a dia. Eu sempre falo isso pra galera que, pô, como é que você consegue gravar, trabalhar, treinar, fazer tudo isso, um ciclo pro full? Se eu tivesse que parar hoje e falar, puta, Vini, vamos ali, porque eu vou ter que gravar esse vídeo específico só sobre isso, eu não ia conseguir gravar todos os vídeos assim. Então o vídeo tem que ser a minha rotina, tem que ser o que eu tô fazendo, e aí acaba que é natural, acaba que sou eu ali treinando e realmente é o meu treino. E se eu tô me matando, o Vini vai pegar eu me matando, e aí fica muito mais real. E acho que é por isso que...
Gera tanta conexão,
é,
né?
É, porque é real mesmo. É o que eu tô sofrendo ali e vocês estão vendo. Eu não tô fingindo que eu tô
não
sofrendo,
é de,
porque realmente eu tô sofrendo.
Né? É. E isso é... A importância do trabalho em equipe é muito, muito, muito legal, né? Porque, pô, se você pegar um filmmaker... Ah, não, vou pegar um filmmaker pra me filmar. Ele não vai conseguir tirar isso, né? Ele não vai conseguir pegar os momentos ideais.
É, não tem ninguém que me viu sofrer mais do que eu vi. Pode ter certeza disso. Em vários momentos diferentes. Desde eu estar jogado no chão, na arena, lá competindo. Sim. Agora de eu chegar no Ironman, Cozumel, eu cheguei, eu tava na cabeça, não, tô bem, não vou chorar. Será que eu vou chorar? Primeiro Ironman... Mano, na hora que eu vi o Vini, velho, eu não parava de chorar, velho. Sério, porque ele tava chorando, eu tava chorando, aí eu vi o Andrezão chorava, vi a Raíssa chorava. É muito forte o Ironman. Mas falando de produção de conteúdo assim, eu até... A gente bateu 100 mil, o Vini fez um post, eu até comentei no post dele que, cara, se eu mandar uma mensagem aqui pro Vini, amanhã 3h45 na garagem pra gente sair pra ir pra estrada. Eu tenho certeza que ele vai, óbvio, porra, 3h45, mas ele vai responder animado, porque eu sei que ele curte. É uma coisa que a gente está muito mais alinhado hoje do que antigamente. Antigamente era meio na loucura, assim, Vini, acho que eu vou para a estrada amanhã, vamos aí? Ele, porra, ia animadão. Isso me deixava mais pronto para ir também, mais animado para ir, do que se eu tivesse que ir e falar, puta, vou ter que avisar o Vini, será que ele vai poder ir? Então, assim, é uma coisa que faz muita diferença, e eu sei o valor disso aqui. É uma coisa que
Com certeza.
É qualquer um, não.
Pra quem não tá inscrito, cara, se inscreve no canal da garagem. Se você não treina, né? Se você treina, porra, sempre que você sentir... Tô falando sério. Sempre que você sentir uma dúvida, assim, eu vou treinar ou não vou treinar? Tem 2 dicas que eu dou. Primeiro, lembra da sensação no final do treino. Porque nunca... Ninguém se arrependeu de ter treinado. Nunca vi. Ah, não, porra, não devia ter ido hoje. Nunca teve isso. E a segunda, cara, bota alguma parada pra você se motivar, né? Pra te tirar daquele estado ali, tirar da inércia. Botou um vídeo... Porra, dá uma pessoa treinando. Os vídeos da garagem são muito bem produzidos, justamente. E foca muito nisso, né? É o André treinando. Você vê ele sofrendo.
E é legal, né? É legal até a gente falar disso, porque, cara, quanto mais canais e quanto mais gente a gente tiver fazendo isso, melhor. É, dá um puta trabalho, a gente, pô, mais do que ninguém sabe disso. Mas a galera, por exemplo, perguntando pra mim no triatlo, eu fui na SPM falar com uma galera lá de marketing, aí no final teve perguntas, os caras falaram, pô, quem que é seu ídolo no triatlo? Cara, eu não tenho ídolo no triatlo. Eu não fui pro triatlo conhecendo nenhum profissional. Eu comecei a conhecer depois. E hoje em dia, os caras que eu conheço e que eu, cara, curto, acompanho, são caras que têm canal no YouTube e caras que conseguem fazer um pouco mais de produção de conteúdo. Porque como é que eu vou conhecer o cara? Beleza, o cara faz uma prova, eu assisto a prova. Já é difícil de você ver uma prova. Não são todas que transmitem. Sim. Então, assim, às vezes você vê a foto do cara no pódio, mas os caras que você consegue acompanhar no dia a dia são os caras que, cara, eu aprendo muito com eles. Então, é muito legal, tipo, a gente vê que tem mais gente fazendo também trabalhos legais. E eu acho que é importante, porque é o jeito de você conseguir se conectar e aprender com o esporte que você quiser entrar, enfim.
Com certeza. Com certeza. Última pivotada antes da gente terminar, né? Um ponto que eu gosto muito, sempre admirei no André também, é toda essa, uma abordagem meio holística, né? Parada de respiração, né? Sim. Aí a gente tá com, aqui tem o freezer. Acho que eu nunca, a primeira pessoa que eu vi com freezer aqui no Brasil assim foi você, uma das primeiras pessoas.
É, eu não lembro de ter visto alguém, os gringos tem bastante. É, mas
agora
aqui
tem
não.
Agora tá até fino, vários. Né? Agora tá até chique lá,
parada. É, já passei o contato desse cara aí, devia ter pedido uma comissão. Já passei o contato dele então, pra uma galera
devia,
já.
Devia. Não, agora é cheio de sacanagem, né? Tem cheio de, tem os nomes lá, né? Banheirinha, bonitinha, você entra só pelo lugarzinho, ó. Aqui é raiz o bagulho.
Raiz, se não tirar da tomada, leva choque.
aqui é diferente. É. Mas todas essas práticas aí, né, são muito interessantes e eu tenho certeza que isso agrega pra você de uma maneira. E aí, por curiosidade, né, você postou, da última vez que a gente conversou e já te vi com os livros também, do Joe Dispenza.
Sim, sou muito fã desse cara.
E aí, recentemente, você postou o podcast dele, né? Eu falei, cara, deixa eu ouvir lá. Porque, e uma dica pra vocês, né? O título do livro dele, quais são os títulos?
Como se tornar sobrenatural, quebrando o hábito, você é o placebo. Não, é transferindo pro português já é pior ainda, né? Mas não são títulos...
É. Então são títulos meio, tipo, que você olha e fala assim, ah...
Será?
Só que, pô, procura uma dica.
Cara, vale a pena, sim.
Ouça um podcast.
Eu sou muito fã
porque
dele.
Um podcast, você comprar um livro e ler um livro, é uma barreira maior, né?
Sim.
Ouve um podcast do cara. Se você
conhece um pouco da filosofia dele, do porquê de tudo isso. O cara, resumindo muito aqui, o cara é um neurocientista, que o negócio dele era, meu, estudar, laboratório, ficar ali, e aí questões da vida, acidente, uma recuperação que ele mesmo conseguiu fazer, que era impossível, através de meditação. O cara mudou e a vida levou ele para um lado que ele falou, cara, eu preciso passar para as pessoas o que aconteceu comigo. E eu me curei de uma coisa que era praticamente impossível, que ele defende que nada é impossível, se você acreditar. E aí, óbvio, falando isso de tragédia, mas você passa, você consegue fazer isso para qualquer coisa na sua vida. E aí, cara, tem curso online, tem retiro presencial, que inclusive eu falei que eu ia fechar com chave de ouro esse meu período. Eu e a Raíssa vamos agora, primeira semana de dezembro, um retiro lá no México dele, que é muito difícil de conseguir vaga. A gente, pô, foi Deus, por acaso conseguiu, tava junto aqui na sala, uma aluna dela mandou mensagem, a gente, vamos tentar. Entramos, pum, deu, depois de 5 minutos acabou. Então, assim, acho que vale muito a pena para quem gosta desse assunto e para quem não gosta também, acho que vale muito a pena ler.
Principalmente para quem não gosta, né? Porque tem que... E o interessante que eu achei dele é que, tipo assim, tem essa... É um lado mais de espiritualidade,
sim,
né? Tem esse lado. Só que não é aquela espiritualidade, tipo, que a gente
cara,
chama,
não
sabe?
É, por quê? Porque o cara é neurocientista, ou seja, ele vai falar de um monte de coisa que você vai falar, será? É só que ele mediu, ele põe eletrodo nesse retiro que a gente vai, óbvio que você pode participar ou não dos estudos dele, mas ele mede frequência, ele mede as ondas, ele mede tudo assim nos lugares onde as pessoas estão fazendo tanto meditação quanto as práticas dele, que eu também nem sei o que vai rolar lá direito, mas ele comprova, não é só um negócio de tipo, a meditação me curou, não, ele comprova que a onda X e outra, é um lugar onde vão 1.500 pessoas do mundo inteiro, cada um com as suas questões. E ele fala que ele, através desses eletrodos, essas coisas que ele mede, quanto mais gente tem nessa mesma intenção, fica muito mais forte. A parada potencializa muito. E ele comprova isso. Então não é só que ele está ali falando. Ele comprova não só com estudo, com números, como com prova das pessoas. Ele tem as pessoas ali. É muito louco, cara.
Ele falando, né, de várias... Umas paradas que você fala assim, cara, não é possível.
Eu acredito muito que o futuro da medicina é a gente unir tudo que a gente tem de medicina hoje, de remédio, de tudo, beleza. Ele também não é contra isso. Mas tem que unir a isso que ele defende. Que a gente tá afim de se curar. Cara, pode ter a doença que for. A mais grave até a mais leve. Se você tiver, tipo, acreditando que você não vai voltar, que você não vai recuperar daquilo, você não vai recuperar mesmo. Então, e ele te ensina a potencializar esse lado, que é muito mais forte do que qualquer remédio que você está tomando. Falando de tragédia mais uma vez, mas pensa em qualquer coisa na sua vida, sim, que você consegue potencializar. Se você estiver acreditando que aquele trabalho vai ser péssimo para você, ele vai ser.
É, eu, né, acho que... Então, não, é... com certeza, né? Com certeza. Você vai atraindo, né? Ouvindo o podcast... E eu vou botar aqui nas notas, vai estar aí no YouTube também. É, ele falando, né? Que, cara, a partir do momento que você começa com um problema... pensamento negativo, né? Sim. E sem um caminho, sem uma abordagem para resolver aquele problema, você não tá fazendo nenhum favor para você mesmo. Porque você,
sim,
só tá,
sim,
remoendo aquela parada na sua cabeça, né? E aquilo vai contaminando o resto.
Sim, aí ele fala muito do ambiente. O seu ambiente te controla ou você controla o seu ambiente? Aí é muito louco, porque você começa a pensar, as duas coisas são verdadeiras. Você controla o seu ambiente, mas o seu ambiente também te controla. Então, tipo, beleza, como é que eu... Por onde eu começo, sabe? É muito louco, cara. E é legal demais, porque faz... você vê um resultado. Se você começa a mudar algumas coisas... Realmente é muito legal, assim.
É, tem um estudo que ele falou, que eu tinha visto em outro lugar, que é muito, muito interessante, como a nossa percepção das coisas muda, né? A resposta fisiológica, sim, do nosso corpo. Um estudo com Navy SEAL, né? Pegaram Navy SEAL e pessoas normais. Sim. Navy SEAL estão acostumados a um nível de estresse muito alto, né? Só que eles não encaram como o estresse como algo ruim. Eles encaram como um desafio.
Sim.
Não pensam que... não tem aquele... Como é que é? Attachment. Como é que é em português? É, tipo, eles não atrelam aquele
a uma coisa ruim.
A uma coisa ruim, né? O estresse.
Tem aquele sofrimento.
Isso, eles pensam como algo negativo. E aí muda completamente a resposta fisiológica no corpo. Tipo, os hormônios, sim, que são liberados. Sim. Aí eles testaram pessoas comuns, né? Nesse cenário. E os caras que já são treinados. Não,
você falou do nosso corpo. O Joe Dispenza, por ser neurocientista, ele comprova que a gente muda completamente o nosso DNA. E, inclusive o DNA que a gente vai passar para os nossos filhos. Ah, não tem esse negócio de que o DNA... Já era. O negócio é muda completamente seu DNA. Óbvio que a gente vai sempre passar algumas coisas, mas você pode passar coisas muito melhores, sim, se você tiver num momento de vida melhor, diferente. Entendeu? É muito, sim, louco. Vale a pena. Então, vamos parar de falar sobre isso aqui, porque a galera tem que ler o livro.
Tá aí, galera. tá nas notas aí, tá? Para vocês não perderem nada. Pô, vamos caminhando para o final, então.
Só contar mais um episódio do que até o Vini tinha pedido pra contar aqui.
Claro.
Ele gosta de ver eu sofrer, tô falando. Cara, eu falei que eu não sofri muito em Portugal, depois da prova. Eu cheguei aqui, férias, né? Falei, cheguei do Mundial e tal. Falei, nossa, agora tô de férias. Liguei pro Henricão. Henrique Ramoy, meu coach do CrossFit. Tem, sim, vários Henriques por aí. Henricão, vou fazer um treino com você, mano. Mas assim... Não liga não, velho. Vou fazer um treino com você, mas o seu treino. Não precisa se preocupar, porque ele que passa um treino específico.
Sim.
Ele, Andrezão, beleza. Vem aí então, vou treinar a tal hora. Vem aí. Fui lá, beleza. Fui, cara, de primeira a gente já foi fazer uma sessão de front squat. E assim, óbvio, diminui muito o peso. Eu terminei a sessão fazendo, acho que eram 3 blocos de 8 repetições com 1,35. Mas eu falei, Henricão, será que eu desço? Porque no triatlo eu parei de quebrar paralela. Porque eu ficava muito quebrado depois. Eu falei, Henricão, será que eu quebro paralelo? Ele, não. Hoje pode quebrar paralelo. Você vai ficar dolorido, mano, mas pode quebrar e tal. Beleza, fui fazendo. Mano, eu já senti um negócio muito estranho na coxa, assim, no posterior, uh-huh, quando eu tava fazendo. Aí eu, puta, beleza. Mas tava leve, né?
Sim.
Eu vou fazer, beleza. Eu já terminei meio torto, assim. Falei, nossa, Henricão, pegou, vou ficar dolorido mesmo. Aí fui fazendo. Aí fiz 3 rodas com ele. Ele colocava as cargas dele, eu fazia, tipo, tinha uns lands, eu fazia sem peso, ele fazia com,
sim,
sei lá, 255, pesado dele. Aí fiz 3 wods seguidos, era tipo 5 minutos de descanso, ia pro outro, 5 minutos, ia pro outro. Mano, eu fiquei assim, de acordar de madrugada, com sensação de febre. Falei, mano, nunca mais faço isso na minha
vai
vida.
Vai ter uma saudade, não?
Não, que férias? Eu estraguei minhas férias. Eu juro, eu perdi 5 dias das minhas férias. Eu não consegui andar. Eu falei, velho, beleza, o que eu faço? Tomo remédio? E beleza, entrando no gelo, mas eu tava assim, completamente inflamado, mas uma sensação ruim. Por quê? Porque eu sei treinar, eu sei fazer o que tinha que fazer. Eu tô mais leve, então eu fiz, eu falei, nossa, tô levinho, vou fazer aqui. Fiz voando.
Tô voando.
Nossa, de fazer burpee, eu nunca mais tinha feito burpee. Fiquei com o peitoral todo destruído. Enfim, foi pra falar, cara, realmente meu corpo mudou, eu tenho que saber disso. Né? Fazer as coisas específicas do triatlon, porque senão eu perco, cara. Se eu quiser voltar, eu vou ter que voltar devagar, mas
sim,
não, agora não é a hora.
Sim. Tipo, uma pergunta completamente aleatória no longão prazo, né? Lá no futuro, quando você tiver, sei lá, 60 anos, como é que você pensa que vai ser seu treino?
Cara, 60 acho que é muito longe, mas 50. Antes disso...
50.
Não, Eu vou ter sempre meu cantinho com o estilo de um box de crossfit, eu vou ter sempre isso, porque eu gosto de ter um remo, de ter a minha esteira, beleza, mas é voltado para a corrida, mas eu quero ter a minha, vou ter sempre minha barra, meus pesos, porque eu tô nessa missão do triatlon, porque eu quero passar por isso, eu preciso passar por isso como experiência, e porque eu tô curtindo. A partir do momento que eu não acho que eu vou para outro esporte, nem que eu vou voltar para o crossfit, mas pensando futuramente, a hora que eu talvez mudar um pouco minha cabeça de não querer mais competir, porque isso é meu, não acho que todo mundo tem que competir, mas eu gosto de competir, então eu quero continuar fazendo prova por mais alguns anos, mas eu com certeza no futuro vou poder unir tudo isso numa coisa só. E nada impede de eu com 45, 50, 60 anos falar, cara, eu já sei o que eu vou enfrentar, vou fazer um bloco de 6 meses aqui, vou fazer um Ironman. Puta, vou ficar 6 meses agora focando um pouco mais de força. Não sei, mas
vou
com certeza.
Vou lá pro Games com os coroa.
Não, quem sabe, fazer um projeto, puta, vou no Master no Games. Será que rola? Sento com a galera aqui de treinamento. Sim. E vejo, entendeu? Então, assim, eu tô passando por esse processo que eu acho que eu tenho que passar e eu tô curtindo. Então, enquanto eu tiver nele, eu vou ficar focado nele e tal, mas pensando futuramente, com certeza, eu vou ter sempre esse...
Nunca vai abrir mão
completamente,
né?
Não vou, não. Tanto que nas férias agora eu tô com remo, dei uma remadinha, mas não dá pra exagerar. Porque o remo ainda é uma coisa... Inclusive tem atleta profissional de triatlo que tem remo em casa.
E usa.
Usa direto. Eu vejo os caras postando que usa. Mas, enfim, não é o caso, porque como também é outra coisa, eu sei o quanto eu remava, eu sei como é que faz, eu acabo às vezes fazendo força demais. E aí não é uma coisa... Tipo, os caras remando, eles vão remando como um day off, bem levinho. Você sabe que eu vou acabar me estourando. Então é melhor eu usar só num específico de férias ali e depois...
Pô, show. É isso, irmão. Muito obrigado.
Pô, obrigado
mais uma
você.
Vez pelo tempo.
Eu que agradeço
ansioso
pelo convite.
Ansioso pra te acompanhar aí. Ansioso já pelo vídeo, hein, Vinícius? Capricha, hein? Lá do Mundial da Finlândia.
Ah, tá.
Do ano que vem.
Esse aí então, tá longe, mas vai ser legal. Vai ser legal.
Mas vamos... A gente vai acompanhar aí, como sempre, né? Te acompanhar nessa jornada. Onde é que a galera pode encontrar você, te encontrar no YouTube, no Instagram?
Instagram, af.sanches, YouTube, Garage Training. Antes era, tinha o BR, agora é só o Garage Training. Acompanha.
Beleza?
Lá, galera.
Tá aqui na descrição, só clicar e se inscrever. Não esquece de se inscrever no canal da Hopper, beleza? Para receber todos os vídeos, deixar o seu like aqui. E até a próxima. Um abraço.
Isso aí, valeu.